Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América e hoje é domingo, 27 de janeiro de 2019. Dizemos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na produção está a Mariana Bartolomeu. A apresentação é da Ana Guedes. Estamos na onda média nos 1530. Podem também escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos ainda em direto na internet em voaportugues.com. Podem ouvir esta emissão em FM na Guiné-Bissau, em Buba com a Rádio Papagaio, em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu, a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, e em Bissau estamos com a PIS, Jigiti e Capital FM. Não se esqueça, estamos também direto na internet, voaportugues.com é o nosso endereço. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos ter aqui um apelo que os combatentes da ZEISFAPLA fazem ao Presidente João Lourenço. Domingo é tempo de saúde com a doutora Graça Matinha e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, as notícias neste domingo.
Muito boa tarde, sou Mara de La Salete, a partir de Washington DC, com as notícias para a Voz da América em português. O ex-ministro angolano Augusto Tomás foi acusado de associação criminosa. A Procuradoria-Geral da República formalizou a acusação contra o ex-ministro dos Transportes de Angola, Augusto da Silva Tomás, que se encontra detido desde setembro sob acusação de desvio de dinheiro, escreveu neste domingo 27 de janeiro o Jornal de Angola na sua edição online. De acordo com a acusação a que o Jornal de Angola teve acesso, sobre Augusto Tomás pesam 6 crimes, num caso que envolve o Conselho Nacional de Carregadores, um órgão tutelado pelo Ministério dos Transportes. Com a formalização da acusação pela Procuradoria-Geral da República, agora resta apenas a aceitação ou confirmação do Tribunal Supremo, através da pronúncia, que deverá marcar a data do início do julgamento. Augusto Tomás havia sido exonerado em junho de 2018 e está detido desde setembro. Tragédia em Brumadinho. O número de mortos subiu para 37 e centenas de pessoas continuam desaparecidas. Segundo a Reuters, o número de mortos devido à ruptura de uma barragem em Brumadinho, em Minas Gerais, no Brasil, subiu para 37, informou o Corpo de Bombeiros neste domingo, 27 de janeiro, acrescentando que 192 pessoas foram resgatadas. Cerca de 300 continuam desaparecidas. No início da noite de sábado, a Vale, a proprietária da barragem que ruiu, publicou uma lista de 253 funcionários que constavam como desaparecidos. Na madrugada deste domingo, sirenes soaram em alerta ao risco de ruptura de uma barragem de água na região, levando o Corpo de Bombeiros a retirar moradores de determinadas áreas. A Reuters escreve também que a empresa alemã que fez a inspeção em setembro não encontrou quaisquer falhas. A barragem de Brumadinho é uma barragem de detritos tóxicos, líquidos e ou sólidos que sobram do processo de mineração. Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro rejeitou um ultimato da União Europeia para convocar eleições dentro de 8 dias e disse que o líder da oposição, Juan Guaidó, violou a Constituição do país ao declarar-se presidente. Em entrevista à CNN da Turquia neste domingo, Maduro disse estar aberto ao diálogo e que um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é improvável, mas não impossível. Washington, que reconheceu Guaidó como líder, pediu que o mundo escolha um lado na Venezuela e se desconecte financeiramente do governo de Maduro. Guaidó declarou-se presidente da Venezuela a 23 de janeiro. Duas bombas explodiram nas Filipinas. As duas bombas que explodiram numa catedral das Filipinas neste domingo mataram 20 pessoas e feriram 81. O governo disse em comunicado que vai andar atrás dos atacantes até, e passamos a citar, que cada um seja levado à justiça e posto atrás das grades. Fim de citação. Acrescentando também que não haverá misericórdia para eles. A primeira bomba explodiu durante uma missa dentro da Catedral de Jolo, na província de Sulu. A segunda explodiu momentos depois, quando as autoridades respondiam à primeira explosão. Civis e membros do exército estão entre os mortos. Não houve até o momento em que reportávamos esta notícia qualquer reivindicação ao ataque. Mark Zuckerberg, o presidente executivo do Facebook, planeia unificar as infraestruturas de trocas de mensagens subjacentes aos serviços WhatsApp, Instagram e Facebook e incorporar a criptografia de ponta a ponta a esses aplicativos, noticiou o New York Times na sexta-feira. Os três serviços, no entanto, continuariam com os seus respectivos aplicativos, segundo a reportagem que citou quatro pessoas envolvidas no processo.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, domingo 27 de janeiro de 2019. Votos de um bom domingo da Voz da América.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Combatentes das extintas Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, as FAPLA, querem melhores condições de vida e apelam à intervenção do Presidente da República, João Lourenço. Este é o tema que vos propomos de seguida.
Os combatentes das extintas Forças Armadas Populares de Libertação de Angola clamam por melhores condições de vida e apelam à intervenção do Presidente da República. São várias as dificuldades vividas por alguns angolanos que deram suas vidas em prol da paz em Angola. Tal é o caso dos ex-FAPLA, antigos guerrilheiros que se vêem injustiçados por falta de apoio social. Para quem tudo deu pela pátria, que o viu nascer, inclusivamente o seu bem mais precioso, a vida, quase 30 anos depois da sua desmobilização e 17 de paz efetiva no país, já era tempo das necessidades prementes dos ex-combatentes serem ultrapassadas. Júlio João Sozinho, antigo combatente da FAPLA, lamenta que aqueles que lutaram para o alcance da paz social no país estejam na condição de mendigo, não tendo sequer possibilidade de matricular os filhos numa escola pública.
As dificuldades que nós encontramos dia a dia é que desde que o ex-FAPLA foi desmobilizado até agora, é abandalhado. Mas o ex-FAPLA sempre paga cota. Cada ano, 1.200 kwanzas. Dois anos, a 2.400 kwanzas. E o ex-FAPLA não ganha. Não ganha e não trabalha e não tem emprego. O Zadrabice é o Zadrabice. Cada ano, porque não sei o que, tem que vir com os processos. Os processos estão a apodrecer aí. Nem nada, nem casa, nem terreno tem. E isso são as dificuldades. E o ex-FAPLA tem os filhos. Os filhos precisam para estudar, os filhos precisam para terminar o médio, os filhos precisam para entrar no médio. Onde que vão sair os meios para sustentar? E não temos as escolas, que diz que a direção das ex-fábulas, a escola tem a sua direção da escola, casa não tem. Para pagar a água é difícil, para pagar a luz é difícil. Então são as dificuldades que a direção que é o ex-fábula está a passar. Nem os meios de transporte você tem. Dizem que há meio de transporte para o ex-FAPLA e os meios de transporte vão cadastrar outras pessoas. Isso, a mensagem que tinham que deixar às entidades competentes é que eles têm que mudar para melhorar, porque já ouvimos pela declaração do nosso presidente, né, o João Lourenço, quando diz que tudo tem que mudar, corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Então é aquilo que os homens também, que é os tais candidatos da lista que estão em frente, que eles mudem, terem só, por acaso, apenas o amor ao próximo, a essa gente toda que sofreram e derramaram sangue.
Agastadas com a condição miserável em que se encontram, Maria da Conceição e Maria dos Santos lamentam que nem mesmo a Associação de Apoio aos Combatentes das ex-FAPLA, a SCOFA, consegue sequer ajudar na busca de solução para a atual situação social e financeira em que se encontram voltados os veteranos de guerra.
Em termos de pedido do filho, mandam trazer um documento, a pessoa traz o documento, o filho não é chamado, metem outras pessoas. Quando receberam os carros lá no 11 de novembro, mandaram os associados para abrir conta bancária, os meus filhos, meus irmãos abriram conta bancária, depositaram à espera de chamada, não chamaram, até que assustaram os caras que desapareceram.
Os caras que entram na casa social, porque eles estão aqui na escola, não entram cá, na casa social, meus filhos nem têm direito, nem têm direito a nada, nem vencimento, nem nada.
Diz o ditado que para toda desgraça um culpado. Em ordem a este provérbio popular, os ex-militares das extintas Forças Armadas Populares de Libertação de Angola e membros da ASCOFA responsabilizam a antiga direção desta organização pela desgraça a que estão voltados. A antiga gestão da associação é acusada inclusivamente de desvio de fundos. Com vista a ultrapassar os problemas por que passam, os associados da ASCOFA elegeram uma nova mesa diretiva, que duravante liderada por Caetano António Marcelino, eleito durante a primeira Assembleia Geral Ordinária, realizada na primeira quinzena de 2019, na sua sede no Distrito Urbano do Rangel, província de Luanda.
Foi, tem 217 votos. A lista B, 1 voto, a lista C, 4 votos, a lista D, 3 votos. O total de votos foram 325 votos. Quer dizer, com as presenças, nós tivemos 336 presenças, quer dizer que houve 11 obstações. E quero anunciar o candidato vencedor da lista A, é o senhor Caetano António Marcolino.
Espero neste novo candidato a fim de nos dar o que nós precisamos. As associações devem ir em frente. As dificuldades que nós temos, por exemplo, nós sempre viemos do Uige para Luanda para vir missão de serviço com os nossos bolsos. Se não embolsarmos, nós próprios não conseguimos vir. Muitos que não andam conseguindo vir, porque nós até que enfim, ou empresta dinheiro na pessoa, quando chegar procura desarrascar na tua vida para ver se consegue viajar, para vir participar do tal ato da província do Uige. O Apla é a primeira pessoa, é o primeiro filho do MPLA. A necessidade que nós passamos, nós trabalhamos há 4 anos, esse é o 5º ano, trabalhamos sem subsídio, sem materiais, sem coisa financeira, então nós precisamos para ver se tudo mesmo seja tratado.
Caetano Marcelino prometeu uma gestão mais transparente, para além de lutar em busca de apoios, a fim de melhorar a vida dos ex-guerrilheiros e os seus familiares.
E as nossas prioridades serão sempre no sentido de resolver os problemas dos antigos combatentes das ex-FAPLAS. Sobretudo, os que vivem em situações mais vulneráveis, sargentos e soldados. Muitos deles não beneficiam da Caixa de Segurança Social. E nós vamos trabalhar para que essa franja tenha outro subsídio. Vamos contar com o apoio do Ministério dos Antigos Combatentes. Vamos contar com o apoio de todas as empresas que sempre estenderam a mão no sentido de ajudar a ASCOFA. Aquelas que porventura pararam, vamos reconquistar a confiança. Vamos procurar revitalizar as nossas cooperativas que estão paradas para conseguirmos empregar esta nossa força de trabalho. Nós temos o capital humano. Vocês sabem que o último soldado desmobilizado em 92 está a fazer agora 47 anos de idade. Tem muita robustez física para trabalhar e tem muitos anos para descontar a sua segurança social. Mas isso só não basta. Vamos pedir ao governo que encontre mecanismos próprios para ajudar essa franja. Vamos pedir o Minas, os antigos combatentes, vamos pedir o Presidente da República, ainda que encontramos um subsídio mínimo de 50 ou 30 mil kwanzas, mas o soldado tem que merecer esse direito. Para os oficiais, vamos continuar a trabalhar, aqueles que ainda não estão inseridos, vamos continuar esse elo de ligação com o partido, com as Forças Armadas, para termos uma desmobilização efetiva e uma reforma efetiva, camaradas. Vamos procurar formas de trabalhar também com todas as instituições privadas, as ONGs, para ajudar o antigo combatente das FAPLAS. Inserir no sistema de ensino todos os nossos filhos, os filhos das viúvas de guerra. Esses têm que estudar e se formar. Vamos garantir formas de trabalho para as nossas viúvas. Vamos bater as portas para que elas possam também trabalhar e encontrar um amparo por parte da nossa associação. Camaradas, espero que daqui para frente a sociedade compreenda todo esse nosso desejo, que a sociedade compreenda que é a mudança que estava em jogo na nossa direção. O espírito de camaradagem, de disciplina, que conduziu todo esse processo ao longo desses 3 anos para que a sociedade ouvisse a nossa reclamação, a mais gestão da antiga direção, mas temos que também dar um voto de confiança e agradecer pelo que eles fizeram de positivo. E vamos continuar a trabalhar com a contribuição da outra direção que vai terminar a sua gestão. No entanto, camaradas, a escofa não está dividida, a escofa é de Cabinda Cunene. Vamos trabalhar de mãos dadas, ajudando a reconstrução do país, ajudando a reintegração dos ex-militares, ajudando o governo, ajudando o ministro dos antigos combatentes, ajudando a Federação dos Antigos Combatentes.
Os membros da ASCOFA desejam que esta nova direção faça um esforço redobrado para que a situação dos ex-militares melhore de forma substancial. As melhorias que almejam passam pela recepção do subsídio a que têm direito, por outro lado, pela disponibilização de meios de trabalho.
O meu desejo é fazer vinda para junto ao governo que os ex-militares de Papua não sejam esquecidos. Nós não exigimos salário, mas que em reconhecimento do trabalho realizado pelas Papua, então exigimos ao governo que nos dê pelo menos 200 mil kwanza mensal, ou então 150, quem sabe pode ser 50 mil kwanza cada mês. Ele vai se contentar, porque afinal de contas eu lembro ainda de um fudurista que cantou uma música ou perguntou a um filho do antigo combatente: você é filho do antigo combatente, qual é a recordação que o seu pai deixou? Em resultado disso, ou então em resposta, o filho do antigo combatente não tinha nada para falar senão as lágrimas. E então nós estamos concatulados, vamos ir junto ao governo que nos arranje instrumentos de trabalho, katana, enxada, picareta, tratores, porque afinal de contas nós podemos, com os nossos esforços, podemos fortalecer a escola. Nós...
Uma maior interação com o Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, a criação de cooperativas, o enquadramento dos ex-militares nos quadros da Polícia Nacional, bem como a criação de uma base de dados para o cadastramento dos antigos homens do gatilho, são as linhas de força de Caetano Marcelino.
Eu vou trabalhar no sentido de corrigir tudo aquilo que está mal. O que é que está mal aqui na direção? É uma gestão. Temos que ter uma gestão transparente. Temos que dar apoio aos ex-militares. Identificar os erros. Quais são os erros? Nós temos uma comunidade de ex-militar com um número elevado. Somos o maior número de antigos combatentes a nível do país. E muitos deles vivem em situação vulnerável. Vamos garantir possibilidade de, com outras empresas que nos querem ajudar, e também com o ministro dos antigos combatentes, e humilhar-se, encontrar mecanismos de trabalho, formas de trabalhar para fazer face à dificuldade dos ex-militares. Os ex-militares podem trabalhar em cooperativas. Podemos criar associação de, fiscalização. Há camaradas que ainda têm robustez física e podem ir para a Polícia Nacional. Podemos só entrar em um convênio com a Polícia Nacional. Vamos criar outras cooperativas e vamos procurar forma de garantir a escola para os filhos de viúvas, órfãos de guerra, filhos de falecidos. Vamos criar condições de termos instalações que possam congregar toda a massa associativa. Vocês veem que criamos uma assembleia aqui com delegados que vieram das províncias e temos as portas da associação encerradas. Não temos uma residência para acolher todos os ex-militares que vêm para a província, na sede-mãe. Esta estrutura que está atrás de nós disse ser casa do antigo presidente, que transformou na sede nacional. E não temos abrangência, trabalhamos cá fora. Então é necessário que criemos condições para poder trabalhar. Porque senão as pessoas que nos tenderem a mão não nos abre, porque não temos sítios para funcionar. E que se quisermos assegurar, quisermos acabar com as dificuldades dos ex-militares, primeiro temos que criar condições. E um fator importante, criar uma base de dados que a gente possa reconhecer todos os ex-militares das FAPLAS. Temos que saber quem é quem. Temos que saber para onde vão as ajudas, para evitar que venham sempre a reclamar que não são ajudados. Os ex-militares, de acordo às suas localidades e área de origem, têm que estar cadastrados e têm que ter um número mecanógrafo que a gente possa controlar. É assim que tem que ser. Veja que o presidente não pode ter, suponhamos, duas assinaturas, não pode ter uma falsa identidade. E temos que melhorar isso, temos que ter um cartão que identifique a todos. Tem uma assinatura.
Ao Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, os membros da associação manifestam total disponibilidade para ajudá-lo a corrigir o que está mal e a melhorar o que está bom, assim como as condições de vida dos angolanos. Por outro lado, apelam a sua intervenção para a mudança do atual estado de vida dos antigos militares das FAPLA.
A todos os generais do Exército que passaram para as Forças Armadas Angolanas, as FAPLAS, para toda a sociedade, para todos os antigos combatentes das FAPLAS, o nosso processo foi no sentido de melhorarmos as condições de vida dos ex-militares e acabar com as assimetrias da associação. Porventura, fomos mal compreendidos, nós queremos pedir aqui o nosso perdão à nação. A escova não está dividida, era apenas a direção que não estava a cumprir. Todos os transtornos que se criou, eu quero em nome da comissão que hoje cessa, em nome de todos os ex-militares, pedir as nossas sinceras desculpas. Nós trabalhamos para melhorar. O camarada Presidente da República, camarada João Lourenço, nós somos antigos combatentes das FAPLAS, confiamos no seu trabalho, juramos a bandeira à pátria e queremos ajudar a reconstruir o país, queremos resgatar a sociedade, queremos ajudar a corrigir o que está mal e pode contar connosco. Essa é a nossa mensagem, camarada Presidente João Lourenço. O nosso muito obrigado.
O Presidente da República deve saber que nós somos das FAPLA há bastante. Então, desde que nós entramos nas FAPLA, nunca beneficiamos. Então, a partir daqui também as nossas associações devem ter êxito. Êxito como? Cada pessoa deve saber que eu sou antigo combatente, eu sou antigo FAPLA. A FAPLA é uma pessoa que deve ser vista, que tem que ser respeitado para ver que essa pessoa mesmo está sofrendo. A partir do próprio FAPLA, os órfãos, as viúvas, sofrimentos é demais. É por isso que deve se ver o camarada Presidente da República.
Primeiro, a gente falta de transporte, falta de apoio social, a poupa sua família em si. Enfim, muita coisa por fora disso que nos cabe como direito. E esse direito é que a gente só quer pedir. Quer a comunidade, então, Presidente da República, com quem estão reveste nessa condição, o que estão sofrendo nessa fase. São os que começaram com o MPLA da OPA, até hoje. Estamos a ver o espaço de 92 até hoje. Nada se faz, nem água vem, nem água vai. Então, a que ponto a gente vai parar se a gente não lamentar ter alguém que nos assegure? Se ele, o presidente, já foi ministro da Defesa na altura, já se apercebeu quanto a gente está passando. Então, faça mais força, então, que esses, então, deixam de se queixar. Do jeito que estamos a ser atormentados, ameaçados. Se a vida já nos ameaça, agora há mais dirigentes a nos ameaçar como associados. E não sermos atendidos a tempo e hora quanto a gente pretende. Temos necessidades que ninguém olha por nós. Tampouco ninguém presta-nos atenção. Então estamos assim nessa bandada. Queremos ver então se a comunidade internacional der conta da questão. Inclusive com os próprios dirigentes que disse a bola de cima, não é? Que então olha essa bola de baixo que está a padecer. Até os filhos chamam-nos nomes, somos corraçados. Então quando é que esse sofrimento vai acabar, Deus do céu? Se o sofrimento era porque é inimigo, o inimigo está superlotado, esgotado. Agora entre nós, o que é que nos complica a gente dividir esse bocado que Deus deu para todos nós?
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar também connosco no Facebook ou no WhatsApp. Podem-nos enviar as vossas mensagens para o número +1 908 652 4584. Agora vamos à música. Alison Paixão, que com a colaboração da Filho do Zua, nos canta Alma Gêmea.
Algumas canelhas eu amo por ti. A bola parou quando eu te escolhi. Para ficar aqui, me faz tão feliz. Ninguém aceita assim. E essas novinhas não podem te preocupar, porque não sabem o que tive de passar. Para chegar aqui, ai como eu sofri. Cuidaste bem de mim. Ué, ué, tu não és a verdade. É do tempo do São Paulo. Teu amor é para séria, mamã. Séria, mamã. É séria. Ai, ué. Mano, tu não és do Mercedes. É do tempo do São Paulo. Teu amor é para séria, mamã. Séria, mamã. É séria. Ai, ué. É pra ti que eu vivo.
Ouvintes podem ver as notícias de África, do mundo e dos Estados Unidos em imagem. São as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas, de segunda a sexta, 60 segundos de imagens noticiosas. E esta é a Voz América, emissão vespertina em português, domingo 27 de janeiro de 2019. Para todos os votos de um bom domingo.
Para chegar aqui, ai como eu sofri. Cuidaste bem de mim. Ué, ué, tu és, tu não és da verdade. É do tempo do São Paulo. Ué, 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 teu amor é para séria, mamã. Séria, mamã. É séria. Ai, ué. Mano, tu não és do Mercedes. É do tempo do São Paulo.
Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 27 de janeiro de 2019. Para todos os que estão connosco, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir na onda média nos 1530. A onda curta são 13.630 e 16.655. Podem seguir-nos na internet. O nosso endereço é voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé, com a retransmissão local da Voz da América. Podem escutar-nos em FM em Nampula, Moçambique, com a Rádio Encontro em Quelimane, a nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau, com a capital FM, Pidjiguiti, em Bissau. Em Gabu, a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Estamos também em Buba, com a Rádio Papagaio, e em Bafatá, ouvem-nos em FM no 105.5, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Não esqueça, estamos na internet, voaportugues.com. Na apresentação está convosco a Ana Guedes. Depois damos aqui uma volta pelo mundo da notícia. Vamos conversar com a doutora Graça Madecinha sobre saúde. Hoje vamos falar sobre a questão da polio e os casos que apareceram em Moçambique. Depois a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Mas primeiro, nesta emissão vespertina, em português, a Voz da América, as notícias do mundo.
Obrigada, Ana. São 12h31 aqui na capital americana, Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias a esta hora para a emissão de fim de semana da Voz da América. Em Angola, a Procuradoria-Geral da República formalizou a acusação contra o ex-ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás, que se encontra detido desde setembro sob acusação de desvio de dinheiro, escreveu neste domingo, 27 de janeiro, o Jornal de Angola na sua edição online. De acordo com a acusação a que o Jornal de Angola teve acesso, sobre Augusto Tomás pesam 6 crimes, num caso que envolve o Conselho Nacional de Carregadores, um órgão tutelado pelo Ministério dos Transportes. Com a formalização da acusação pela Procuradoria-Geral da República, agora resta apenas a aceitação ou confirmação do Tribunal Supremo através da pronúncia, que deverá marcar a data do início do julgamento. Augusto Tomás havia sido exonerado em junho de 2018 e está detido desde setembro. No Brasil, a tragédia do Brumadinho tem novos números de mortos. O número de mortos subiu para 37 e há centenas de pessoas desaparecidas. Segundo a agência de notícias Reuters, o número de mortos devido à ruptura de uma barragem em Brumadinho, em Minas Gerais, subiu para 37. Isto segundo informação do Corpo de Bombeiros, que deu neste domingo, dia 27 de janeiro, acrescentando que 192 pessoas foram resgatadas, mas cerca de 300 ainda continuam desaparecidas. No início da noite de sábado, a Vale, proprietária da barragem que ruiu, publicou uma lista de 253 funcionários que constavam como desaparecidos. Na madrugada deste domingo, sirenes soaram na cidade em alerta ao risco de ruptura de uma barragem de água na região, levando o Corpo de Bombeiros a retirar moradores de determinadas áreas. A barragem de Brumadinho é uma barragem de detritos tóxicos, líquidos e ou sólidos que sobram do processo de mineração. Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro rejeitou um ultimato da União Europeia para convocar eleições dentro de 8 dias e disse que o líder da oposição, Juan Guaidó, violou a Constituição do país ao declarar-se presidente. Em entrevista à CNN da Turquia, Maduro disse estar aberto ao diálogo e que um encontro entre o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, é improvável, mas não impossível. Washington, que reconheceu Guaidó como líder, pediu que o mundo escolha um lado na Venezuela e se desconecte financeiramente do governo de Maduro. Com Maduro, a Venezuela mergulhou numa crise económica, social e política, com escassez de alimentos, uma inflação que deve subir para 10% este ano, que levou a uma emigração em massa. Maduro mantém a lealdade às Forças Armadas, embora o principal adido militar da Venezuela, nos Estados Unidos, tenha desertado para o lado de Guaidó no sábado. Guaidó declarou-se presidente da Venezuela a 23 de janeiro. Nas Filipinas, 2 bombas que explodiram numa catedral Neste domingo 27 de janeiro, mataram 27 pessoas e feriram 81. O governo disse em comunicado que vai andar atrás dos atacantes até que cada um seja levado à justiça e posto atrás das grades, acrescentando que não haverá misericórdia para eles. A primeira bomba explodiu durante uma missa dentro da catedral em Jolo, na província de Sulu. A segunda explodiu momentos depois, quando as autoridades respondiam à primeira explosão. Civis e membros do exército estão entre os mortos. Em notícias da internet, o presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, planeia unificar as infraestruturas de trocas de mensagens subjacentes aos serviços do WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger e incorporar a criptografia de ponta a ponta a esses aplicativos. Os três serviços, no entanto, continuariam com os seus respectivos aplicativos.
O Mundo em Notícia, aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 27 de janeiro de 2019. Em nome de todos, os votos da continuação de um excelente domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp. Mais 1-908-652-4584 ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, um espaço de saúde em que conversamos com a doutora Graça Matinha sobre os mais variados temas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, queridos ouvintes, eu estou bem, pois embora com um pouco de stress neste momento, mas vamos andando. Espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também.
Nós estamos bem por aqui. E o stress é que a doutora Graça alude está relacionado exatamente com o tema de que nós vamos falar hoje, a questão da polio. Isto porque Moçambique, estando livre da polio já há uns anos, tem um caso de uma criança com pólio. Doutora, portanto, falando um pouco do que está a acontecer neste momento, depois iremos falar que, apesar de tudo, vale sempre a pena vacinar, mas vou deixar que a doutora explique o que é que está a passar.
Olha, Ana, antes de explicar a situação de Moçambique, vale a pena lembrar o que é pólio, não é?
Sim, também.
Dizer que a poliomielite é uma doença viral, que em outros termos é chamada paralisia infantil, não é? E pode afetar tanto crianças quanto adultos.
Uhum.
Essa é uma doença que já não constitui um problema, diria, a nível global, mas ainda existem alguns países que continuam a ter circulação de vírus. E neste momento foi detectado um caso em Moçambique, apesar de ter sido declarado livre da polio há alguns anos, e uma situação dessas leva naturalmente a uma preocupação muito grande às autoridades de saúde, porque trata-se de uma situação que tem que ser resolvida com muita rapidez para evitar que este vírus possa espalhar-se na comunidade. Portanto, há várias ações que têm que ser desenvolvidas nesse sentido, e a ação mais importante neste momento é, naturalmente, a vacinação, garantir que as crianças sejam vacinadas,
uhum,
para evitar que mais crianças possam ser afetadas por este vírus.
Doutora, o que é que aconteceu neste caso? Há uma questão de uma mutação de um vírus. É capaz de explicar um pouco mais para a nossa audiência o que é que se passou?
Bem, é um pouco complicado, porque teria que entrar muito em aspectos técnicos. Mas o que eu posso dizer é que essas situações já acontecem principalmente quando estamos perante uma situação em que a criança não foi vacinada, não é? E que possa ter tido algum contacto com o vírus de alguma forma, porque esse vírus é muito facilmente transmissível. Então, pode ser que essa criança tenha tido contacto com o vírus. Há casos também em que a polio é derivado da vacina, quer dizer que a vaquinha ser vacinada seja uma mutação e essa mutação pode fazer com que haja algum problema e que possa afetar a criança. Não querendo dizer que a vacina não é segura, a vacina é bastante segura, mas há algumas situações particulares que podem acontecer, principalmente se essa criança tiver a sua imunidade muito baixa. Então, são algumas das situações que acontecem e que levam-nos a essa situação de surtos e preocupação em termos de saúde pública.
Doutora, como é que se apanha o vírus da polio que provoca esta doença?
Olha, como dissemos, a polio é causada por um vírus, e este vírus é um vírus que se espalha facilmente através de contato direto de pessoa a pessoa e também em contato com muco ou fezes que estejam infectadas. Portanto, uma criança infectada vai defecar e depois as outras aí na brincadeira, sem contato com aquelas fezes, podem contrair este vírus. O vírus entra fundamentalmente pela boca e pelo nariz, vai se multiplicar a nível da garganta, do trato intestinal, e depois vai alcançar outras partes do organismo e causando esta paralisia.
Doutora, deixe-me voltar a fazer uma pergunta. Portanto, deu como exemplo como a criança vai defecar, está lá o vírus da polio que pode passar por outra criança. Mas como é que inicialmente se pode apanhar?
Bom, há algumas mutações que acontecem ao longo do tempo, Ana, e também há situações em que o vírus pode não estar a circular nas pessoas, não é? Mas pode estar contido no ambiente. E quando o vírus está no ambiente, depois pode, através das mutações, pode acabar infectando uma pessoa. Então, há situações do género.
E isso é um vírus que se pode transportar, porque, por exemplo, no ano passado houve vários casos desta doença da polio em África, sobretudo há três países que são alvo destas campanhas, que é a Nigéria, o Congo e a Somália.
Exato.
Portanto, isto é um vírus que pode ser transportado, por assim dizer, alguém que o tenha, que transporte e que acabe por deixar em Moçambique,
exato,
que está livre da polio.
Portanto, essa é uma situação que também é bastante possível. Lembrando, Ana, que infelizmente as nossas fronteiras são muito frágeis. Nós não temos fronteiras em todo lado, assim que nem sequer temos uma fronteira formal, posso assim dizer, e a circulação das pessoas é muito fácil e essas pessoas podem carregar consigo diferentes micro-organismos. Estamos a falar do poliovírus, mas há muitos outros micro-organismos que passam de países para países, que são levados pelas pessoas. Então, a questão da mobilidade é muito importante quando estamos a falar de prevenção de doenças de saúde pública.
Doutora, falando da questão de prevenção, a polio é, de facto, uma daquelas doenças que tem vacinas, que se pode, portanto, pode-se dar às crianças. É capaz de falar um pouquinho sobre a questão da vacina da polio, quando é que se deve dar à criança, porque, apesar de haver agora um caso, a vacina, por assim dizer, tem-se mostrado quase 100% eficaz.
Exatamente, Ana. Esta é uma vacina que é bastante eficaz e é largamente disponível a nível dos sistemas de saúde nos países em vias de desenvolvimento e a maior parte...
You have 40.
Olha, Ana, felizmente a polio é uma doença que é prevenível por vacina e a vacina é largamente disponível em quase todos os países. Eu falo também dos países em vias de desenvolvimento no sistema público e em vários países é gratuita. Portanto, há uma forma eficaz de prevenir esta doença, que é através da administração da vacina. E esta é uma vacina que é administrada logo no primeiro ano de vida. Faz-se a primeira dose, faz a nascença e depois faz-se aos 2 meses, depois faz-se aos 3 meses e aos 4 meses. Mas o esquema pode variar naturalmente de país para país. Mas só para dizer que existe vacina, a vacina é bastante eficaz e o que nós recomendamos é que todos os pais e cuidadores levem as suas crianças para vacinar, porque apesar de ser uma doença que está com correta erradicação, está mais do que provado que ainda há alguns casos esporádicos e que, bom, não é desejável que nenhuma criança passe por esta situação, porque é uma situação que pode ser incapacitante.
Uhum. Doutora, deixe-me fazer só uma pergunta. Pelo mundo há algumas, há por assim dizer, uma corrente contra as vacinas, não só a questão da polio, não só da polio como de outras. E diz-se que em alguns dos países não é só uma questão de existir um conflito, como é, por exemplo, a questão no Congo, a questão na Somália, em que há um conflito e que é difícil dar a vacina às crianças, mas em alguns países, como, por exemplo, a Nigéria, há muitos preconceitos em relação às vacinas. Eu sei que a doutora está ligada à questão da vacinação. Eu gostava, para encerrar esta emissão, este programa, que falasse um pouco de como a vacinação tem evitado, não só em relação à polio, mas em relação a outras doenças, muitas mortes e muitos problemas de saúde pública.
Olha, Ana, infelizmente, essa situação que a Ana acabou de relatar é real. Há muitos movimentos agora em que vacina. Mas eu só queria lembrar aos nossos ouvintes que voltemos um pouco no passado. Havia muitas doenças, Ana, muitas doenças. Morria-se de diferentes doenças na infância e que essas doenças, grande parte delas, estão erradicadas. E a erradicação passou fundamentalmente por ter vacinas, as crianças fazendo a administração da vacina. Naturalmente, há outras intervenções, que é a melhoria dos serviços de saúde, a melhoria da qualidade dos serviços de saúde, mas a vacina continua a ser o método de prevenção mais custo-eficaz. Por uma criança que é vacinada, Ana, nós, o sistema de saúde do país, poupa $44. Então, não é só uma questão de vacinar, mas também é o benefício que a vacina tem e como essa vacina pode contribuir para que essa criança tenha uma melhor qualidade de vida. Portanto, a vacina é muito importante, Ana. Eu gostaria de apelar a toda a gente, a todos os pais, cuidadores, todos os ouvintes, para que transmitam esta mensagem. A vacina é muito eficaz e toda a gente tem que fazer a vacinação. Nós não podemos duvidar nenhumamente das vacinas.
E também de referir, doutora, em termos de conclusão, que algumas destas doenças, quando há casos que aparecem, normalmente aparecem quando a criança ou o adulto não foi vacinado para essa doença.
Claro, claro. Claro, exatamente. A maior parte dessas doenças vai aparecer porque a criança efetivamente não foi vacinada, não é por nenhuma outra razão. Exatamente, porque a criança fica mais suscetível ou fica mais vulnerável a ter essa doença porque ela não foi vacinada.
Uhum.
Então a vacinação é muito, muito importante.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos do nosso auditório, vamos também despedir-nos da doutora Graça Matinha, para quem enviamos votos de uma boa semana de saúde com menos stress, doutora. E também uma boa semana de saúde para todos os nossos amigos ouvintes. E vamos voltar para a semana. Até lá. Um abraço para todos.
Até lá. Um abraço. Lembrem-se sempre de cuidar da saúde e o bem mais precioso que temos. E, acima de tudo, levar as crianças para vacinar.
Depois da saúde, o espaço aqui é dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. E a conversa deste domingo entre a Daniela Steschi e o nosso amigo estudante guinense, Abu Lai Camará.
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje no Espaço do Ouvinte eu tenho o prazer de voltar a conversar com Abu Lai Camará, de 23 anos. Ele é um jovem guineense que sonha em se tornar jornalista de televisão. Olá, Abu, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa.
Sim, muito obrigado, Dani, pela segunda chance que a senhora me deu para participar no Espaço do Ouvinte. Realmente fiquei muito satisfeito de ter convidado novamente.
E, Abu, você este ano já está a estudar no Instituto Politécnico Nova Esperança, né? Ciência Política e Relações Sim. Internacionais. Como é que está sendo aí esse primeiro ano de estudo superior?
Os estudos estão correndo bem, realmente. Não era meu curso de saída. Eu queria fazer o jornalismo, mas o jornalismo não está disponível no nosso instituto. Por isso, eu queria fazer ciência política e Relações Internacionais no Instituto Politécnico, porque é um instituto da Arábia. Para fazer o jornalismo, somente nos outros institutos, nos outros universidades são caras. Por isso que eu fui estudar aqui no Instituto Politécnico da Ciência Política e Relações Internacionais.
De qualquer maneira, é um curso que vai te dar uma base muito boa e nada vai te impedir de se tornar um jornalista se você realmente for apaixonado pela profissão. Agora, Abu, a Guiné-Bissau passa por uma crise política, né, que já dura vários anos. As eleições agora foram marcadas para março. E como jovem, como é que você vê essa situação aí no seu país? Você tem 23 anos, logo, logo vai querer entrar no mercado de trabalho.
Eu acho que o meu país está passando uma situação de crise política que abalou quase quatro anos, mas eu acho que essa situação vai melhorar quando a eleição legislativa for aceita. Mas para termos um futuro melhor, é que se os governantes e atores políticos entenderem e realizarem as eleições legislativas justas e transparentes, eu acho que vamos ter um futuro melhor, porque os nossos governantes já aprenderam tantas lições com esta crise política. Bem sabem que a crise política não ajuda o país, somente vai melhorar o país na instabilidade.
Você ainda está no primeiro ano da universidade. Qual é a sua expectativa de conseguir um emprego como jornalista ou como analista ou politólogo? Qual é a sua expectativa?
A Guiné-Bissau não é fácil conseguir emprego, mas eu espero que, com a ajuda de Deus, com a minha dedicação, quando eu acabei de estudar e ser um jovem competente, eu acho que, de qualquer das formas, vou conseguir o mercado de trabalho.
O que seus amigos, os seus colegas pensam dessa questão de emprego? Vocês são jovens, né? Quais são as expectativas deles?
Nós esperamos que a 2019 vai ser um ano melhor que 2018 e que as coisas possam correr bem. E que os atores políticos, como já tinha dito atrás, e que se entenderem e se realizarem a eleição legislativa justa e transparente, Eu acho que 2019 vai ser melhor do que 2018.
Ok. Nós já estamos chegando aqui ao final do Espaço do Ouvinte. Eu queria saber se você tem uma mensagem para quem está nos ouvindo.
Sim. Eu queria deixar uma mensagem para os políticos. Os políticos que tenham a misericórdia do povo da Guiné-Bissau, porque a Guiné-Bissau tem um povo humilde, um povo pacífico, mas de forma que os políticos estão a nos tratar, é uma forma desumana. Por quê? Porque a maioria dos jovens clientes não tem acesso a uma boa educação, não tem acesso à saúde, não tem acesso a uma boa habitação. Enquanto que os políticos da Guiné-Bissau, os seus filhos estão a estudar nos bons ensinos, nas boas universidades lá fora. Por isso que não está a preocupar com a educação da Guiné-Bissau. Como nós somos jovens pobres, nós estudamos num instituto barato, quase não dá a mínima condição para estudar. Imagine só, os universitários não têm um computador portátil para fazer os seus trabalhos. Nós aqui na Guiné-Bissau, para um professor de dar um pesquisa para fazer na escola, nós é obrigado a ir até o cibercafé, ao fim de pedirmos, a pagarmos dinheiro e pedirmos alguém a fazermos pesquisa, ao fim de levar para a escola. Enquanto que nós somos capazes de fazer por. Nós não fazemos porque não temos acesso à internet, não temos acesso a computadores. Quase os celulares aqui que temos, o sistema não suporta. Quando você ir para o Google e baixar uma pesquisa que o professor dê para fazer, quase isso não dá. O sistema vai ser, o celular não pode suportar, porque nós não temos acesso a nenhuma condição para estudar realmente. Quase estudamos de uma forma tradicionalmente. De uma forma analógica, não temos nenhum meio de estar para estudar. É isso que eu estou a apelar ao Estado de Virense para fora, sim, situação precária dos estudantes de Virense e dar-nos uma melhor forma de estudar, dar as oportunidades, quando acabamos de estudar, dar-nos a oportunidade de conseguir o mercado de trabalho. Porque aqui na Guiné, mesmo que você terminou a fazer o seu curso que você quer fazer,
Se você não tem um amigo no instituição, no ministério, o teu pai não é ministro, o teu irmão, você não vai conseguir, né? Você não vai conseguir o mercado de trabalho. Aqui na Guiné-Bissau, estamos a ver numa situação precária. Eu espero que este 2019 vai mudar tudo isso, vai mudar. Eu acho que as coisas vão mudar. Com a dica dos nossos jovens.
Abu Lai Camará, foi um prazer tê-lo aqui no Espaço do Ouvinte. Espero que volte mais vezes.
Muito obrigado, Dani, pela segunda oportunidade que a senhora me deu.
E este nosso amigo guineense, Abu Lai Camará, quer ouvir música da sua terra, Guiné-Bissau, Zé Manel, Nha Guiné.
Nha Guiné, perto de Nha Jor, sou uma boa fiança. A boi moro pra mim.
Anha Guiné, perto de Nha Jor, sou uma boa fiança. A boi moro pra mim.
Anha Guiné, foi seguir Nha Guiné, sou Nha Guiné. A boi moro pra mim.
Anha Guiné, a boi seguir Nha Guiné, sou Nha Guiné. A boi moro pra mim.
Anha Guiné, Guiné de São Nando, pra mim sou mamba.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, domingo 27 de janeiro de 2019. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos à antena para mais notícias do mundo e, acima de tudo, da África Lusófona. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.